DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em entrevista à DW, o consultor moçambicano considera preocupante o estender do conflito na República Democrática do Congo e a insegurança em Cabo Delgado.
Infelizmente temos esses casos e não me parece que estejamos a ser capazes de resolver a contento. Por causa da falta de atenção ao contexto, eu imagino que a solução fica cada vez mais distante.
Em Moçambique, na província do Niassa, são muitas as pessoas que ainda correm o risco da quebra de montanha para sobreviver e sustentar as famílias.
Pensei em vir partir essas pedras para ajudar os meus filhos, comprar caderno, ajudei meus filhos a tirar carta e ajudei minha filha a estudar. Não for à universidade porque ainda não há dinheiro.
Neste jornal analisamos ainda o silêncio do Hezbollah enquanto o seu aliado, o Irão, está em conflito com Israel. No futebol, jogou-se mais um dia do Mundial de Clubes da FIFA. O calendário marca o dia 18 de junho de 2025. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. A crise na República Democrática do Congo e a instabilidade na região de Cabo Delgado, em Moçambique, são dois dos conflitos que graçam o continente africano e os quais é preciso encontrar uma solução. Mas, antes de tudo, é preciso vontade das partes envolvidas e decisão das autoridades moçambicanas, segundo João Bernardo Honwana, consultor independente para as questões de paz e segurança. O antigo representante do secretário-geral das Nações Unidas, na Guiné-Bissau, receia a continuidade dos conflitos e sustenta que a solução da situação em Cabo Delgado deve ser assumida no plano político pela atual governação do país.
A África vê-se ainda confrontada com muitos conflitos violentos, entre os quais o mais preocupante, aquele que se vive na República Democrática do Congo, RDC, considera o moçambicano João Bernardo Onuana, consultor para as questões de paz e segurança, em entrevista à DW.
Infelizmente, temos esses casos e não me parece que estejamos a ser capazes de resolver a contento.
Para Onuana, a RDC é uma das mais claras ilustrações de estados que estão a ser construídos antes que a sua população se tenha integrado devidamente para constituir uma nação. O antigo diretor das Divisões África no Departamento para Assuntos Políticos das Nações Unidas receia que se agudizem as condições para a continuidade do conflito.
Por causa da falta de atenção ao contexto, eu imagino que a solução fica cada vez mais distante.
Por isso, acrescenta qualquer projeto de desenvolvimento económico e social fica comprometido porque o contexto não está preparado para tal. As negociações para a paz dependem da vontade das partes, referiu numa recente conferência em Lisboa sobre o Estado e a conflitualidade em África, moderada pelo especialista em assuntos africanos, Fernando Jorge Cardoso. Nas zonas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, operam cerca de 300 grupos armados, segundo as Nações Unidas. Mas Fernando Jorge Cardoso considera que este não é um conflito sem fim, apesar do fracasso da mediação do presidente de Angola, João Lourenço, que dirige a União Africana.
Uma segunda mediação que ainda está em curso, de certa maneira, é a do Catar. Digamos, é um país que não se fala muito e, digamos, são um país que tem uma capacidade diplomática bastante grande. Só para lhe dar uma ideia, também são um dos países que mais investem em África neste momento.
Ainda assim, Cardoso espera que o essencial das negociações em curso para o fim da guerra na RDC resulte do envolvimento direto dos Estados Unidos em aliança com a França e a Bélgica. Por outro lado, João Bernardo Onuana olha também para a situação na região moçambicana de Cabo Delgado, onde grupos insurgentes fundamentalistas continuam a fazer ataques, provocando instabilidade às populações locais.
Porquê? Porque em Cabo Delgado existem populações que se identificam muito mais com uma doutrina fundamentalista islâmica importada de fora do que com a realidade do Estado moçambicano.
Onuana sustenta que o conflito em Cabo Delgado não é um problema militar.
E as soluções para esse problema político têm que ser encontradas pelos moçambicanos, falando uns com os outros, aprendendo uns dos outros, respeitando-se mutuamente.
Para Fernando Jorge Cardoso, o fim do conflito tem a solução de um dia para outro, desde que os dirigentes o queiram decidir. Em declarações à DW, o especialista defende
uma gestão que tome em atenção os interesses e as necessidades da população de Cabo Delgado e que corte o apoio que, apesar de tudo, existe parte dessa população àquilo que são chamados os insurgentes.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se acredita que o continente africano conseguirá resolver então o conflito na RDC e em segurança em Cabo Delgado, em Moçambique, ou será preciso uma mãozinha externa, portanto fora do continente africano. O Shaquil escreve-nos que o problema de Cabo Delgado é o regime, nisso tudo só poderá acabar com o fim do próprio regime. Já o Bondzoa escreve-nos que, primeiro, as nações africanas dependem do exterior, segundo, a guerra na RDC é do interesse do exterior, logo esse mesmo exterior é que virá mediar e parar com esse conflito. Já o Arnaldo escreve-nos que em Moçambique nunca haverá paz, porque os dirigentes são africanos, mas pertencem aos europeus. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Vamos a Moçambique, onde Ângela Leão e Ndambi Gabuza, dois dos arguídos do caso das dívidas ocultas, que lesou o país em cerca de 2,7 mil milhões de dólares, saíram ontem da cadeia em liberdade condicional. Os dois abandonaram os calabouços com o argumento de terem cumprido a metade da pena, mas a DW, o jurista Ivan Maúcia, diz que este princípio não procede porque as sentenças ainda não transitaram em julgado. Para o próprio, o Ministério da Justiça deve esclarecer o caso para evitar a percepção de que o crime compensa em Moçambique. E o presidente moçambicano Daniel Chapo nomeou José Pacheco para o cargo de diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado. A secreta moçambicana anunciou ontem a presidência em comunicado. Pacheco vai substituir Bernardo Lidimba, que perdeu a vida em maio do ano passado num acidente de viação na província de Gaza, sul de Moçambique, e que ocupava a função desde maio de 2022, quando substituiu Júlio dos Santos Jana. E a embaixadora de Angola na China, Dalva Ringota Allen, entregou em Pequim o convite do presidente angolano, João Lourenço, para o seu homólogo chinês, Xi Jinping, participar nas comemorações do 50º aniversário da independência do país. Segundo a Rádio Nacional de Angola, o convite foi entregue ao diretor do Departamento África do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Du Xiaohui, durante uma reunião em que a diplomata angolana abordou também o reforço da cooperação bilateral e a importância de promover encontros técnicos regulares entre os dois países. Já na Guiné-Bissau, a representante do Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime alertou que o país está na zona de crescente interesse das redes do crime organizado e na rota transatlântica do tráfico de droga. Ana Cristina Andrade, ao discursar em Bissau, na abertura de uma ação de formação para técnicos guineenses sobre a investigação financeira ligada ao tráfico de drogas, observou que a criminalidade relacionada com o tráfico e dinheiro ilícito continuam a representar ameaças à integridade das instituições na Guiné-Bissau.
A Guiné-Bissau, como outros estados da África Ocidental, encontra-se geograficamente situado numa rota estratégica do tráfico transatlântico de drogas, infelizmente, constituindo, por isso, um espaço de interesse crescente para redes de criminalidade organizada transnacional. Estas redes são altamente estruturadas, possuem recursos significativos, mobilizam circuitos financeiros sofisticados e operam com elevada mobilidade, tirando proveito das fragilidades institucionais, lacunas legais e limitações operacionais das estruturas nacionais.
Ainda na Guiné-Bissau, os agentes do recenseamento eleitoral guineenses vão reter os dados coletados devido à falta de pagamento de subsídios combinados com o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, disse ontem o presidente do grupo, Elmer Quadé.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique, onde a luta pela sobrevivência tem se tornado cada vez mais difícil no país E na província do Niassa, assim como em várias outras regiões do país, muitos recorrem à quebra de montanhas como forma de sustento. Utilizando fogo e marretas, fragmentam pedras que depois são vendidas para a construção de casas. É um trabalho árduo e perigoso, mas para muitos representa a única alternativa para garantir o sustento. Acompanhe agora a reportagem de Conceição Matende a partir de Lixinga.
Para garantir o sustento das suas famílias de uma forma digna, vários moçambicanos recorrem à mineração artesanal. Na região de Lixinga, no bairro Niassa 1, na província de Niassa, encontramos um grupo de cerca de 10 pessoas que vivem deste ofício. Sem nenhuma proteção e de forma precária, Mizei Mboate, de 65 anos de idade, mais conhecido por Cavilha, desenvolve essa atividade há mais de 15 anos.
Pensei em vir partir essas pedras para ajudar os meus filhos a comprar caderno. Já consegui construir, mas ainda não acabou. Estou a construir. Ajudei meus filhos a tirar carta e ajudei minhas filhas a estudar. Não foram à universidade porque ainda não há dinheiro.
Utilizando instrumentos rudimentais como fogo e marretas, eles fragmentam rochas do tipo ganaice em diversos tamanhos que posteriormente são vendidas para a construção de casas por menos de 1 euro a cada 20 litros.
Não temos proteção. Já para você comprar luva está caro. Pelo menos proteção que nós conseguimos. Só consigo comprar botas, mas outras proteção ainda não tenho. Nem óculos, nem máscara, não tenho. Isso prejudica. Eu já que tive esse tipo de problema, tuberculose, mas fui lá no hospital, acho que passou, acabou. Não sei se fui provocado por causa disso aqui.
Um trabalho árduo e perigoso, mas para muitos representa a única alternativa para garantir o pão de cada dia. Germano Jorge, de 20 anos de idade, é neto de Cavilha e segue os passos do seu avô.
Comecei a desenvolver esse projeto com meu avô em 2022. Com esse dinheiro costumamos a comprar cadernos para a escola, roupa, pasta, material escolar. Agora já estou a desenvolver o meu projeto. Parto pessoalmente e vendo pessoalmente, já não faço biscate.
Segundo o pesquisador Ivanilson Antônio, a mineração artesanal praticada nos bairros da cidade de Lixinga pode ter efeitos nocivos à saúde dos trabalhadores e pode afetar até mesmo as comunidades próximas.
A emissão de poeira que para as comunidades adjacentes a esses lugares de mineração podem, portanto, ocasionar doenças pulmonares mesmo que surgem deste processo de mineração. O decapeamento da remoção da vegetação ocasiona também a fuga da biodiversidade que nós encontramos naquele espaço. Portanto, estamos a falar a fuga de aves, a fuga de répteis.
O pesquisador acrescenta ainda que a atividade pode ter outros impactos ambientais negativos.
Os impactos ambientais que podem advir é a questão da erosão. A remoção da vegetação num espaço, ela vai ocasionar a erosão, portanto, dos solos. E essa erosão pode ser tanto hídrica, assim como uma erosão eólica, porque o solo fica exposto.
Os mineradores entrevistados pela DW na África apelam a pessoas de boa fé que os ajudem com equipamentos de segurança e máquinas para dar continuidade aos seus trabalhos de uma forma segura e mais sustentável. De Lixinga para a DW, Conceição Matende.
Nos últimos anos, o Irão raramente tem estado sozinho nos conflitos. Com muito dinheiro, fornecimento de armas e treino militar, Teherão criou, ao longo das últimas décadas, uma rede de aliados xiitas na região que tem todo o gosto em sujar as mãos pelo seu grande irmão islâmico de Teherão, o chamado Eixo de Resistência contra Israel. Em declarações à Al Jazeera, Roni Shatah, comentador político libanês, explica a força iraniana. A influência regional do Irão faz-se através dos chamados proxies.
State proxies.
A milícia xiita Hezbollah, no Líbano, mas também o Zuti no Iêmen, o Hamas em Gaza e as milícias xiitas no Iraque têm estado ao lado do regime de Teherão. Sem esquecer ainda o ditador de longa data Assad na Síria, cuja manutenção no poder dependia recentemente do Irão, entre outras coisas. No entanto, os apoiantes do Irão têm-se desmoronado nos últimos meses e isso deve-se sobretudo a Israel, ao anunciado novo Médio Oriente de Netanyahu e à alteração do equilíbrio de poderes na região. O Hamas, enfraquecido pela Guerra de Gaza, embora não derrotado. O Zuti no Iêmen, debaixo de fogo, em resultado dos seus ataques a Israel. O ditador sírio Assad foi derrubado pelos islamistas e as instalações militares foram bombardeadas também por Israel. E o Hezbollah, no Líbano, foi fortemente atingido na guerra contra Israel no final do ano passado. Tudo isto, segundo o politólogo Mustafa Kamel Assaed, da Universidade do Cairo. O Hezbollah está extremamente enfraquecido. Os líderes foram mortos, a milícia teve de se retirar do sul e ainda hoje é bombardeada por Israel. Desde o ataque terrorista do Hamas, a 7 de outubro de 2023, e o início da guerra na faixa de Gaza, o Hezbollah tinha provocado uma guerra com Israel para abrir uma segunda frente. Após meses de escaramuças, Israel ripostou maciçamente a partir de setembro do ano passado, destruindo as infraestruturas do Hezbollah e matando quase todos os seus dirigentes, incluindo o líder de longa data, Hassan Nasrallah. Desde então, o Hezbollah tem vindo a reorganizar-se. No atual conflito entre Israel e o Irão, a milícia para já está em silêncio. Roni Chatá, analista de conflitos e guerras, prevê que o Irão tenha de negociar. As opções do Irão no Líbano são limitadas. A capacidade de reação do Hezbollah pode já não ser a mesma de antes da guerra. Já não existe a mesma frente forte e isso levará o Irão à diplomacia, porque as suas opções na região estão agora limitadas. Mas o Hezbollah continua pronto a lutar, sublinha o jornalista libanês Amin Kamourieh, e assume que a atual contenção do Líbano é apenas uma estratégia. O Hezbollah parte do princípio de que o Irão ainda é suficientemente forte para se defender. Ainda não chegamos ao ponto em que o regime iraniano vai cair. Até lá, o Hezbollah mantém-se discreto por enquanto. Enquanto o Hezbollah hesita, os Houthi no Iêmen estão manifestamente prontos para lutar, anunciou um porta-voz Houthi. As forças iemenitas saúdam a República Islâmica do Irão, povo, exército e liderança, pela sua resistência corajosa, determinada e fiel contra a brutal agressão zionista. O Líbano e o Iraque pediram ao Irão para ficarem de fora da atual escalada com Israel, porque se o Irão atiçar o conflito, existe a ameaça de ataques a bases militares americanas no estado do Golfo ou no Iraque, por exemplo. O Irão construiu grandes infraestruturas de poder no Iraque e tem influência sobre várias milícias xiitas. Os observadores estão cautelosamente otimistas quanto à possibilidade de uma solução negociada entre Israel e o Irão nos próximos dias, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também a falar de um possível acordo. No entanto, muitos especialistas também concordam que a região não irá encontrar uma paz duradoura através do poderio militar e da força muscular de Israel.
DW Notícias.
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou esta terça-feira na cúpula do G7 e pediu a criação de um grupo de países comprometidos com a paz, cito, para que a ONU volte a desempenhar um papel de casa do entendimento e do diálogo, isto à margem do mais recente conflito no Médio Oriente entre Israel e também o Irão. E o presidente do Conselho Europeu, António Costa, entregou ontem ao presidente norte-americano Donald Trump, durante a cimeira do G7, uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo, que pode-se ler nas imagens já partilhadas nas redes sociais, em que Cristiano Ronaldo escreve que dedicado a Donald Trump e a jogar pela paz como uma equipa.
DW Mundial de Futebol.
Vamos aos resultados dos 4 jogos desta terça-feira e já nesta madrugada de quarta-feira do Mundial de Clubes da FIFA que se joga nos Estados Unidos. Grupo F, relativo à primeira jornada, Fluminense 0, Borussia Dortmund 0, Ulsan 0, Mamelodi Sundowns 1. Portanto, primeira vitória para o continente africano neste Mundial de Clubes. Já no Grupo E, também na primeira jornada, River Plate 3, Urawa 1 e o Monterrey 1, Inter de Milão também 1.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook se acredita que o continente africano pode resolver os conflitos na República Democrática do Congo e em insegurança, neste caso em Cabo Delgado, em Moçambique. E os nossos ouvintes continuam a escrever que, infelizmente, também há uma guerra e conflito provocados pelas partes externas por outros protagonistas e que cabe a esses mesmos protagonistas vir a Moçambique e à República Democrática do Congo ajudar a resolver resolver estes problemas. Não temos tempo para mais. Muito obrigado pela vossa participação e por estar connosco desse lado. Mais logo o jornalista Brian Madarama dá as novidades no Jornal da Noite. Até lá, boa quarta-feira, boa semana, sempre que possível, na companhia da Saúde da Boa África. Bom dia, um abraço.